Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 23 de maio de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas e sigo com você ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fique com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o Giro de Notícias de hoje com a triste notícia da perda de um dos mais brilhantes fotógrafos de todos os tempos. O brasileiro Sebastião Salgado, que conquistou o mundo com sua obra sensível e marcante, faleceu nesta sexta-feira, aos 81 anos de idade. O presidente Lula pediu um minuto de silêncio durante a cerimônia de recepção oficial do presidente da Angola, João Lourenço, no Palácio do Planalto. E, curiosamente, o Planalto já havia planejado presentear o chefe de Estado com uma fotografia de Sebastião Salgado. E, claro, a morte trouxe muita repercussão. Stefânia Lima tem mais informações.
Morreu nesta sexta-feira, aos 81 anos, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Um dos maiores nomes da fotografia mundial, Salgado era conhecido por retratar com sensibilidade e profundidade a vida dos trabalhadores, dos povos em movimento e da natureza. Entre suas obras mais conhecidas estão as séries Trabalhadores, Êxodos, Gênesis e Amazônia. Logo após a confirmação da morte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma nota de pesar. Na mensagem, Lula disse estar profundamente triste com a perda. Destacou o inconformismo de Salgado diante das desigualdades e seu talento em retratar a realidade dos oprimidos. Segundo o presidente, o fotógrafo usava não apenas os olhos e a câmera, mas também a alma e o coração para registrar a vida. Para Lula, a obra de Salgado é um clamor por solidariedade e igualdade. O Ministério das Relações Exteriores também se manifestou. Em nota, o Itamaraty ressaltou que Sebastião Salgado foi um dos maiores nomes da arte contemporânea. Destacou sua dedicação à valorização da dignidade humana e à defesa do meio ambiente. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E agora, mudando de assunto, uma notícia que muita gente estava esperando, especialmente aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos indevidos no benefício do INSS. Pois bem, o INSS confirmou que a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de maio, começa a devolução dos descontos indevidos realizados na folha de abril. Claudimário Carvalho explica como vai ser essa devolução.
Atenção, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A partir desta segunda-feira, dia 26 de maio, começa a devolução dos descontos indevidos realizados na folha de abril. O reembolso será automático e vai vir junto com o pagamento regular do benefício. No total, 292 milhões de reais serão devolvidos aos beneficiários que sofreram descontos de mensalidades associativas entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Esses valores não foram repassados às entidades, pois o INSS já havia determinado a suspensão desses descontos no fim de abril. A devolução segue o calendário habitual de pagamentos, que vai de 26 de maio a 6 de junho. A data exata depende do valor do benefício e do número final do cartão do INSS. Quem tiver dúvidas sobre mensalidades antigas, deve acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para o número 135. Caso o desconto não tenha sido autorizado, o Instituto exige comprovação da entidade. Se não houver, o valor será devolvido ao aposentado ou pensionista. E fique alerta, o INSS não manda mensagens, e-mails ou links pedindo confirmação de dados. Qualquer abordagem fora dos canais oficiais pode ser tentativa de golpe. Denuncie a ouvidoria pelo site gov.br/falabr ou pelo telefone 135. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A gente vê aí o governo federal buscando uma solução para esses descontos que vinham acontecendo há muitos anos, né? E presta atenção nessa. O governo desmente um boato de que pessoas que moram sozinhas receberiam um auxílio de R$300. É cada uma que inventam, né? Pura desinformação. Cláudio Mário Carvalho volta com os detalhes.
O Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, negou a existência de qualquer auxílio no valor de R$300, voltado exclusivamente para pessoas que moram sozinhas. A informação que circula em redes sociais e aplicativos de mensagem é falsa e não tem respaldo em nenhum programa oficial do governo federal. Segundo o MDS, o Bolsa Família contempla famílias unipessoais, ou seja, composta por uma só pessoa, desde que estejam inscritas no Cadastro Único e tenham renda de até R$ 218 por pessoa. O valor do benefício varia conforme o perfil da família e não há pagamento fixo de R$ 300 para quem mora sozinho. O Ministério reforça que é importante checar a veracidade das informações antes de compartilhá-las. Espalhar fake news pode gerar punições legais e ações judiciais por danos morais. Em caso de dúvida, o cidadão deve procurar os canais oficiais do MDS ou ligar para o Disque Social no número 121. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E atenção, moradores do Paraná e do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tem alerta de temporais do Instituto Nacional de Meteorologia para 70 municípios desses estados nesse fim de semana. José Carlos Andrade.
O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu alertas de temporais para 70 municípios nas regiões do Paraná, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Em locais como Paranaguá e Paraty, há previsão de chuva intensa com raios e trovões, além da possibilidade de granizo. Na cidade de São Paulo, a semana termina com tempo chuvoso e temperaturas baixas, atingindo até 22 graus à tarde. O sábado será nublado, com máxima prevista de 23 graus, enquanto no domingo o sol deve aparecer, elevando a temperatura para até 27 graus. Atualmente, nuvens carregadas se concentram sobre o Paraná e Santa Catarina. Amanhã, a frente fria continuará atuando no sudeste, provocando chuvas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Entre Vitória e Recife, instabilidades são formadas pelos ventos oceânicos. No centro-oeste, o tempo permanece seco e quente. Em Guarapuava, no Paraná, a previsão para amanhã é de chuva rápida pela manhã e à tarde, com temperaturas chegando a até 20 graus. No fim de semana, o tempo será firme, com sol entre nuvens e máximas entre 21 e 22 graus. Em Jacareí, São Paulo, a sexta-feira terá pancadas de chuva com temperaturas que não ultrapassam os 23 graus. A partir de sábado, o sol predominará no Vale do Paraíba, com máxima de até 25 graus. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E daqui a pouquinho a gente traz a previsão do tempo completa de sábado e domingo para todo o país. E agora vamos falar de bets. Com o aumento das apostas esportivas no Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor chama atenção para os riscos financeiros e sociais. A Senacom emitiu uma nova orientação aos PROCONs sobre como agir contra abusos. Claudio Mário Carvalho.
O crescimento das apostas esportivas no Brasil acendeu o sinal de alerta da Secretaria Nacional do Consumidor. A Senacom divulgou uma nota técnica com orientações aos PROCONs para combater abuso das chamadas bets, que tem provocado prejuízos financeiros e riscos à saúde mental, principalmente entre os mais vulneráveis. A maior preocupação é com famílias que comprometem a renda básica acreditando em lucros rápidos. Entre as queixas mais comuns estão contas bloqueadas sem explicação, bônus enganosos, falhas no pagamento de prêmios e campanhas que incentivam o endividamento. Só nos quatro primeiros meses de 2025 foram mais de 1.000 reclamações no site consumidor.gov.br. Especialistas alertam que as apostas funcionam com mecânicas semelhantes à dos jogos de azar, com alto potencial de vício, especialmente entre jovens. O governo federal exige que as plataformas estejam registradas, tenham CNPJ patriotas suporte em português e estejam cadastradas no consumidor.gov.br. A regulamentação já está em vigor e apenas sites com terminação .bet.br estão autorizados. Se você sofreu algum prejuízo, registre sua reclamação no PROCON da sua cidade ou no site consumidor.gov.br. Em caso de dúvida, procure os canais oficiais do governo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha, o Ministério do Desenvolvimento Social divulgou hoje um verdadeiro raio-x sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. O Censo SISAM revela, por exemplo, que 66% dos municípios têm ações voltadas para a garantia de uma alimentação adequada. Dilson Santa Fé tem os dados para a gente.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou o Censo SISAM. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, é o primeiro levantamento nacional sobre segurança alimentar e nutricional nos municípios. De acordo com o documento, 66% das cidades brasileiras possuem ações voltadas para garantir o direito à alimentação. O levantamento identificou a presença de equipamentos públicos, como bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, restaurantes populares e feiras em todo o país. Segundo os dados, 581 municípios têm bancos de alimentos, 512 contam com cozinhas comunitárias e 387 possuem restaurantes populares. Em 81% das cidades, há programas de produção orgânica, educação alimentar e ações de apoio à agricultura familiar. O censo também mostrou que quase todos os municípios executam programas de compra da agricultura familiar com destaque para a alimentação escolar. Além disso, 36% realizam doações de alimentos para povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Cerca de 1.800 municípios têm leis específicas sobre segurança alimentar. Mais de 2.500 contam com conselhos municipais sobre o tema, mas apenas 1.500 estão ativos. O Censo SISAM utilizou dados da pesquisa MUNIC do IBGE e atualizou informações de anos anteriores. Segundo o MDS, os resultados vão ajudar no planejamento e monitoramento das ações do Plano Brasil Sem Fome, que tirou 24 milhões de pessoas da fome em 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A Comissão de Anistia reconheceu esta semana 45 novos anistiados, incluindo a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Dilson Santa Fé.
A Comissão de Anistia, ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, reconheceu na quinta-feira, dia 22, 45 novos anistiados políticos. A decisão ocorreu durante a sexta sessão plenária do colegiado, que analisou 96 pedidos ao todo. Entre os casos aprovados está o da ex-presidenta Dilma Rousseff. Por unanimidade, a comissão reconheceu que ela foi vítima de violações de direitos humanos durante a ditadura militar, incluindo tortura, prisão arbitrária, cassação de direitos políticos e violência de gênero. Com o reconhecimento, Dilma terá direito à reparação econômica de R$100 mil e a um pedido formal de desculpas do Estado brasileiro. O processo havia sido protocolado em 2002, mas ficou suspenso enquanto Dilma ocupava cargos públicos. Em 2016, ela pediu a retomada, que foi negada em 2022 e reavaliada agora. A comissão segue os julgamentos nesta sexta-feira, quando deve analisar mais 111 requerimentos. Desde a criação em 2001 até 2024, o colegiado já finalizou 97% das mais de 80 mil solicitações recebidas. Cerca de 40 mil foram deferidas e 32 mil indeferidas. Atualmente, 2.393 processos aguardam julgamento. Há ainda cerca de 5.300 casos arquivados por decisão judicial ou por estarem fora do escopo de atuação da comissão. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E agora, economia. O Ministério da Fazenda anunciou ontem um corte nas despesas de 2025 de 31 bilhões de reais. De acordo com a equipe econômica do governo, o ajuste foi necessário para manter as contas públicas em equilíbrio e garantir o crescimento da economia. Você entende melhor esse assunto federal na reportagem de Nazi Brum.
A contenção de gastos para o ano de 2025 foi de 31 bilhões e 300 milhões de reais. Para o governo, o ajuste foi necessário para manter as contas públicas em equilíbrio. De acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vários fatores contribuíram para a decisão, como incertezas na economia internacional e o aumento de despesas, como os gastos com a Previdência Social.
Especialmente no caso das despesas, eu gostaria de apontar um crescimento acima das projeções das despesas de Previdência, que depois serão detalhadas pela equipe econômica, fazendo com que nós tivéssemos, por obrigação legal, que colocar um bloqueio significativo na mesa.
De acordo com o governo, o bloqueio será feito nos gastos livres dos ministérios, que não são obrigatórios, e os cortes nas pastas deverão ser anunciados até o final do mês. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que os cortes foram necessários para cumprir o arcabouço fiscal, a meta de gastos e garantir as condições para o crescimento da economia.
Com o objetivo de nos fixarmos naquilo que nos comprometemos para o bem das contas públicas, o que acarreta um ambiente macroeconômico mais saudável para o Brasil. A gente quer menos inflação, crescimento, menos juros e assim por diante. Nós precisamos garantir um ambiente macroeconômico coerente com os propósitos do atual governo.
Para aumentar a arrecadação, o governo também anunciou mudanças nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. As principais alterações serão nos seguros, nas operações de câmbio e nos empréstimos a empresas. No caso dos empréstimos para pessoas jurídicas, as alíquotas serão menores para microempreendedores individuais e empresas inscritas no Simples. Além disso, alguns tipos de financiamento, como crédito rural para as áreas de saneamento e habitação e o fundo de financiamento estudantil, seguiram isentos. A expectativa do governo é que o aumento da alíquota do IOF aumente a receita em mais de 20 bilhões de reais este ano e 41 bilhões de reais no ano que vem, ajudando a equilibrar as contas. Reportagem Nazi Brum.
Brasil rumo às Paralimpíadas de 2028. O governo federal anunciou o maior investimento da história no patrocínio do esporte paralímpico brasileiro. Vão ser 160 milhões de reais no ciclo 2025-2028. A repórter Ana Graziela Aguiar acompanhou o anúncio em São Paulo nesta quinta-feira e tem as informações.
O mais longo acordo de patrocínio da história do esporte paralímpico foi renovado nesta quinta-feira. A Caixa Econômica Federal vai destinar 160 milhões de reais ao Comitê Paralímpico Brasileiro até o final de 2028. O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, destacou alguns resultados dessa parceria, que já soma mais de 20 anos.
Desde que a Caixa assume esse papel com o Comitê Paralímpico, são 500 milhões de reais investidos nessa parceria. Nós saltamos de 13 para 18 novas modalidades. Aumentaremos o número dos atletas patrocinados, elevaremos o valor do apoio individual. Juntos, nós estaremos em busca de novos recordes e de novas belas histórias para contar.
O contrato também vai garantir suporte financeiro estrutural para mais de 120 atletas, impulsionando o Brasil rumo aos Jogos Paralímpicos de Los Angeles em 2028. Foi graças a esse apoio que o nadador Gabriel Araújo, mais conhecido como Gabrielzinho, trouxe 2 ouros para casa em 2024, contribuindo para que o Brasil conquistasse o 5º lugar nos Jogos Paralímpicos.
É indispensável esse apoio para a gente ter tranquilidade para trabalhar e mostrar para o mundo inteiro. Podemos provar a todos que a gente é capaz de conquistar lugares que muitas pessoas não imaginam.
Este ano, mais de 10 mil esportistas foram contemplados pelo programa Bolsa Atleta, com investimento de aproximadamente 176 milhões de reais. O presidente Lula ressalta a importância desse incentivo financeiro para dar oportunidades a quem não tem.
No Brasil, nós temos os atletas que muitas vezes não treinavam porque não tinha um tênis para treinar. Tinha atleta correndo descalço. Foi por isso que nós criamos o Bolsa Atleta. Para dar às pessoas que nunca foram olhadas com o menor respeito a oportunidade de virar um atleta profissional e ser motivo de orgulho como vocês viraram por esse país afora e pelo mundo afora.
O ministro do Esporte, André Fufuca, destacou outros investimentos feitos pelo governo ao longo dos anos, em infraestrutura, por exemplo, como a construção de novos centros de treinamento.
No ano de 2018, eram apenas 10, hoje são 73. Em 2018, eram 800 jovens atendidos, hoje são quase 10 mil jovens atendidos.
E a lei de incentivo ao esporte ultrapassou pela primeira vez a marca de R$1 bilhão em captação de recursos, beneficiando milhares de projetos, inclusive na área do paradesporto. De São Paulo, Ana Graziela Aguiar.
E essa notícia é para quem já foi vítima de crimes. O novo programa Recomeçar, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai investir R$30 milhões no atendimento jurídico e psicossocial dessas vítimas, por meio dos Ministérios Públicos Estaduais. Dilson Santa Fé explica.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, lançou nessa quarta-feira, dia 21, o programa Recomeçar, Rede de Cuidado, Orientação e Apoio às Vítimas de Crimes. A ação, com orçamento de quase R$30 milhões, vai ser executada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, SENAPEN, em parceria com os Ministérios Públicos Estaduais. Durante a cerimônia realizada em Brasília, 18 ministérios públicos assinaram um convênio para receber os recursos destinados à contratação de equipes multidisciplinares. O objetivo é oferecer acolhimento, orientação e assistência jurídica às vítimas. Na ocasião, também foi assinada uma portaria que institui a Política Nacional de Assistência às Vítimas de Crimes. A iniciativa complementa outras ações estruturantes, como o Plano Pena Justa, voltado à ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O programa Pé de Meia está completando um ano. Ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E agora é hora, vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país nesse fim de semana. Quem traz as informações é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Danilo Sibem. Boa tarde, Danilo.
Boa tarde, Luciano e amigos da Rádio Gov. Aqui é Danilo Sibem do Instituto Nacional de Meteorologia. E a previsão do tempo para esse final de semana no Brasil é de chuva nas regiões litoral do Sudeste e Nordeste. À medida que uma extremidade de uma frente fria se aproxima ali do litoral da região sudeste, ela vai provocar alguns episódios de pancadas de chuva ali no litoral de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Enquanto no Nordeste, uma região de confluência de umidade está provocando chuvas, como já vem provocando essa semana, desde o litoral da Bahia até o leste do Rio Grande do Norte. Na região norte tem algumas previsões de pancadas de chuva isoladas com trovoadas ali na região norte do Pará e Amapá e também no norte do Amazonas. Na região sul, a passagem também do sistema frontal está causando chuvas intensas ali no norte do Rio Grande do Sul e região central do estado. No centro-oeste, a previsão é de mínimas de 15 graus e máximas de 34 a 35. E aqui no Distrito Federal, mínimas de 15 e máximas de 27 e 28. Possibilidade de pancadas no final da tarde e chuvisco de manhã, bem isolado aqui no Distrito Federal. Um bom final de semana a todos. Danilo Siden, do Instituto Nacional de Meteorologia.
E vamos lá mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Parabéns para a cidade gaúcha de Teutônia e para o município de Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, que festejam mais um ano no sábado. E para a cidade de Catarina, no Ceará, que faz aniversário no domingão. E também vamos ver aqui Nova Odessa, em São Paulo, que faz aniversário no sábado. O pessoal completando aí mais um ano. O pessoal não, né? As cidades em si, né? Vamos lá, Nova Odessa, abrindo aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Nova Odessa, em São Paulo, tem financiamentos para 567 moradias. No Minha Casa Minha Vida, hein? R$104.670.000 investidos aí com financiamentos do FGTS. Minha Casa Minha Vida. E também tem obra do PAC Seleções por lá. Duas unidades básicas de saúde, duas UBS sendo construídas em Nova Odessa, São Paulo, pelo PAC Seleções. Teutônia, no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, tem uma curiosidade lá de temperatura. A menor temperatura já registrada em Teutônia foi de 3,8 graus abaixo de zero. Isso foi no ano 2000. E a maior temperatura foi 41,7 graus em 2022. Aí, a temperatura negativa, menos 3,8, foi em julho, inverno, né? E a maior, 41,7, foi em janeiro, verãozão. Então, imagina como varia a temperatura lá em Teutônia. E assim temos atletas treinando por lá. A gente falou agora, a gente ouviu, né, o Bolsa Atleta aí. Dois bolsistas nascidos no município de Teutônia são contemplados aí com R$15.540 previstos. Os dois bolsistas já receberam R$9.440. São atletas na modalidade olímpica, nascidos em Teutônia. Tem Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. Plano Safra por lá, início de ano. Primeiros quatro meses deste ano de 2025, 52 contratos, R$22.140.000. 46 contratos no agronegócio, pegando a grande parte, né? R$21.560.000. E a agricultura familiar, com 6 contratos, R$579.000 em crédito concedido. Lá tem o programa de aquisição de alimentos e 6 agricultores familiares são fornecedores de alimentos no programa no município. Já receberam, nesse início de 2025, cerca de R$35.000. Mas o curioso é que tem 78 agricultores familiares lá registrados, com declaração de aptidão ao Pronaf ou o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, mas só 6 estão vendendo aí para o programa de aquisição de alimentos. Catarina, no Ceará, faz aniversário domingo. Lá tem Bolsa Família, 2.100 famílias beneficiadas. A média lá é de R$ 678,00 de benefício mensal. R$ 678,00 por família. Tem, sendo que 83% dessas famílias são chefiadas por mulheres. E tem auxílio gás também para o pessoal lá de Catarina, no Ceará. 598 famílias são beneficiadas. Por exemplo, agora no mês de abril foram 598 famílias. É de dois em dois meses, a família recebe um vale gás aí no valor do botijão de gás. Isso é o Auxílio Gás em Catarina, no Ceará. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só acessar na internet Comunica BR. E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal um episódio inédito do Brasil Cultural, o Momento Serviço e muito mais. Não sai daí, agora pelo horário de Brasília, 4h29.
O que eu senti é que tiraram a minha infância.
Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir.
Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém, né? Ninguém vai me devolver.
violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Disque 100, denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista.
O Momento Entrevista é com a nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Numa conversa comigo e com a Mariana Jungmann, Márcia Lopes fala sobre capacitação de trabalhadores em estabelecimentos de lazer para ajudar no combate ao assédio e à violência contra as mulheres. Outro tema foi a inauguração de novos centros de referência da mulher brasileira. Roda a entrevista aí, Zé.
Ministra, vamos começar falando dessa parceria com a Universidade de Brasília, que vai oferecer o curso Circuitos Não É Não, que é voltado justamente para pessoas que gerenciam ou trabalham em ambientes de lazer. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse curso, a importância do envolvimento dessas pessoas na proteção das mulheres, né, e os objetivos finais dessa capacitação.
Certo. Bom, esse protocolo é muito importante com o Ministério das Mulheres, juntamente com a UNB, e ele não se reduz só a um curso, mas, de fato, a um processo, né, de mudança de cultura para que, nos ambientes em que tenha uso de álcool e que seja, de fato, de entretenimentos, bares, restaurantes, boates, enfim, todos os espaços, que as mulheres se sintam respeitadas, que as mulheres não sintam segurança. Então, a ideia é que, de fato, esses cursos de pequena duração, nós temos a Débora Diniz, que é uma grande feminista, intelectual, muito preparada, e que vai desenvolver toda uma pedagogia para que cada estabelecimento possa indicar uma pessoa que pode ser o dono do estabelecimento, pode ser um garçom, pode ser uma assessora, enfim, alguém ali que se dispõe a fazer esse curso. Será certificado, então, pela UNB, e é um curso de em torno de 35 horas, mas à distância e, claro, que com atividades já práticas. É um curso muito didático, que as pessoas terão acesso, aprenderão primeiro isso, o que é a violência contra a mulher, o que é o assédio, o que é a importunação, né? E aí os sinais, as estratégias, os recursos existentes, né? Então, é isso que significa esse primeiro curso, que é a primeira atividade onde o não é não será reconhecido por todo o Brasil.
Ministra, inicialmente são 6 mil vagas, né, abertas para o curso, que está de acordo com a lei que instituiu aí o protocolo não é não. Na prática, quais são os impactos que essa qualificação pode gerar para a proteção e combater a violência, os constrangimentos das mulheres aí nos estabelecimentos?
Bem, a nossa meta tem que ser sempre muito ousada. Primeiro, a gente acabar com o constrangimento que as mulheres sofrem, né, diante de situações, de fato, vexatórias que elas têm que enfrentar pelas atitudes inapropriadas, né, das pessoas ao seu entorno e nessa relação de convivência. E que, no caso, né, às vezes, nesse estabelecimento que se vende bebida alcoólica, as pessoas extrapolam e acham que podem praticar suas vontades pessoais, né, atos de desrespeito, de violência, de agressões com as mulheres. Então, nós queremos mudar essa cultura, né, nós queremos divulgar, nós queremos que neste ambiente, que deveria ser um ambiente alegre, um ambiente de descontração, que de fato as mulheres se sintam respeitadas. E aí nenhum tipo de violência contra a mulher, nenhum tipo de assédio, né? Nós sabemos que há casos gravíssimos acontecendo, e aí o estabelecimento, ele vai parar de tratar isso como uma questão individual, né, da mulher, e ela que se vire. Ele vai se envolver, né, e aí, claro que isso vai se desdobrar em outras campanhas. E aí aquela comunidade, aquele território, aquele município vai divulgar isso, e isso também vai ajudando a mudar essa cultura de violência que nós não podemos, em hipótese nenhuma, admitir.
E a senhora comentou que o curso vai ser certificado, né? Quer dizer, isso pode ser um diferencial para o estabelecimento também, né? Ele se mostra ali um ambiente seguro para receber as mulheres, um ambiente que as mulheres sabem que poderão ir se divertir e que terão ali um espaço mais seguro, né?
Exatamente. As pessoas estarão lá sabendo que elas podem ser protegidas, porque quem está lá faz a retaguarda, desde de chamar um Uber, desde aproximar para ver o que está acontecendo, né, num dado momento. E isso não é uma intromissão, isso é, na verdade, uma atitude cidadã, né, uma atitude de responsabilidade pública coletiva. E é claro que certificar pela UNB, a certificação pela UNB vai trazer, né, para o estabelecimento aspectos muito positivos, né? E vamos pensando, porque como é um projeto muito novo, e aí, claro, 6 mil vagas, podemos ter 100 mil? Podemos, né? Depende, é online, vai depender da demanda, da adesão, né? Por isso a gente tem falado para outras lideranças, em todos os lugares nós estamos falando sobre isso.
Ministra, para o enfrentamento à violência foram inaugurados 5 novos centros de referência da mulher brasileira. Como é que foi a escolha dos lugares que estão recebendo esses centros, né? E o que eles oferecem?
Bem, os centros de referência são da mulher brasileira, são espaços bem próximos ao que também a Casa da Mulher Brasileira oferece, mas espaços menores e com atividades e com atendimento de psicólogos, de assistentes sociais, espaços de cuidado das crianças quando as mulheres são atendidas nesse lugar. Nós inauguramos agora 4 centros de referência aqui no Distrito Federal. Eu estive em duas inaugurações já, e um em Epitaciolândia, no Acre, né? E fiz uma participação online. Então, esses centros são, de fato, lugares de segurança e de estímulo para que as mulheres falem, para que as mulheres tenham proteção, para que as mulheres se sintam mais seguras e mais fortalecidas no enfrentamento do seu cotidiano.
E agora, esses centros, eles também fazem parte de um programa maior, né? Que é o Mulher Viver Sem Violência, que inclui aí as Casas da Mulher Brasileira, o Ligue 180. O que essas medidas, ministra, representam no dia a dia ali na proteção das mulheres?
Bom, é a presença do Estado, né, na vida das mulheres. As mulheres, historicamente, culturalmente, pelo machismo, né, por um processo de dominação, né, se sente absolutamente inseguras, aviltadas naquilo que é a integralidade dos seus direitos, do cuidado do seu corpo e das suas decisões. Então, cada serviço público nos municípios, nos estados, apoiado, financiado pelo governo federal, significa a gente enfrentar um problema, um aspecto que é estrutural, mas que a gente não pode achar, naturalizar, banalizar e achar que é assim mesmo, né? Não é. Nós temos aí várias legislações, Lei Maria da Penha foi super importante para isso, e tantas legislações que nós temos para pôr um basta no feminicídio, em todo tipo de agressão e violência contra a mulher.
Ministra, mudando um pouco de assunto, vai ser realizado em setembro a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A última foi realizada há quase 10 anos. Para esse ano, o tema é a defesa da democracia, né? Quais são as expectativas para a realização desse evento?
Isso, como você disse, há 10 anos, né, não se faz conferência e, por consequência, não se atualizou o Plano Nacional de Política para as Mulheres para todo o Brasil, considerando a diversidade que nós temos e a escolha que nós precisamos fazer dessas mulheres. Então, a partir deste momento, até 28 de julho, todos os municípios poderão e deverão fazer, não é, de preferência, as suas conferências municipais, regionais. Nós teremos conferências estaduais, nós teremos conferências livres, que as pessoas nos seus municípios, pelos sindicatos, pelas comunidades, pelos movimentos de mulheres, poderão fazer. E dia 29 e 30 de setembro e 1 de outubro, nós teremos a grande Conferência Nacional das Mulheres, recebendo aqui em Brasília mulheres de todo o Brasil, né, de todos os espectros, de todos os segmentos, e esperamos que esse tema, mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas, de fato mobilize as mulheres. É um espaço de escuta, um espaço de proteção, um espaço de incentivo à mobilização, à organização e de fato, a politização das mulheres para que elas exijam a quem de direito das lideranças, dos parlamentares, dos prefeitos, de toda a sociedade brasileira, aquilo que lhe é de direito. Então, a conferência fortalece a luta e a agenda e a pauta das mulheres.
Ministra, rapidamente, que a gente já encerrou o nosso tempo, mas acho que faltou a gente dar um serviço sobre o curso, os cursos para os estabelecimentos de lazer. Eles são online e gratuitos, né? Isso. Ou seja, estabelecimentos de outros lugares do país podem fazer. É, e para fazer a inscrição, como é que esses estabelecimentos onde eles podem procurar informação?
Bem, nós temos a nossa rede Brasil Participativo, nós temos o site do Ministério das Mulheres e nós vamos divulgar a partir das inscrições, né? Para mobilizar as inscrições, nós vamos fazer essa divulgação em todas as redes do Brasil, né? Fundamentalmente da UNB também e do Ministério das Mulheres.
Esse foi o Momento Entrevista com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Para ouvir esse e outros comentários, outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E tá na hora de mais um episódio inédito do Brasil Cultural, programa original aqui da Rádio Gov, com roteiro do jornalista Ricardo Walter e produção e sonoplastia da equipe EBC. Hoje o programa é sobre o autor brasileiro mais lido do século XX, Jorge Amado, o escritor que soube apreciar as belezas da Bahia de Todos os Santos, sem ignorar a penúria das crianças abandonadas. Roda aí, Zé.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho.
O amor é um caso esplêndido de metamorfose na língua portuguesa. Além de expressar o ápice dos sentimentos humanos, oferece variados recursos para a composição de textos em prosa e verso. Na tentativa de classificá-lo, os eruditos vestiram um afeto imprescindível com as normas gramaticais. Se a mãe afaga o filho em uma atitude amorosa, tem-se aí um adjetivo. Quando o místico afirma "o amor liberta", aparece o substantivo. Empolgada com uma história, a criança recorre ao gerúndio e exclama: "Estou amando este livro." Nas asas do infinitivo, o poeta simplesmente declama: "Como é bom amar." Com o intuito de fazer bem aos alunos, o professor pergunta: "Vocês já leram Jorge Amado?" Eis um caso ilustre em que o particípio do verbo virou sobrenome.
Embala eu, embala eu. Embala pra lá, embala pra cá, menininha do
Gândula. Em 1931, Jorge Amado publicou a obra O País do Carnaval. O livro era o primeiro filho saído da mente iluminada do autor de apenas 18 anos. Nas páginas do romance, o escritor apresentava o caráter sociológico do próprio trabalho. Uma marca profunda, estilo inconfundível que jamais iria desaparecer. O contador de histórias tinha um compromisso com o Brasil. As desigualdades sociais e o racismo estavam presentes nos enredos amadianos. Jorge tecia críticas às elites do país. Provocativo, O Mensageiro do Povo e as vielas, guetos e subúrbios para mostrar a miséria existente por trás da imagem festiva de um carnaval comemorado o ano inteiro.
Revela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza que vive cantando profunda grandeza.
O escritor é um artista. A imaginação é, para ele, a matéria-prima, indispensável, fundamental. E nada deve obrigá-lo a escrever sobre este ou aquele tema. O livre pensador pode e deve viajar no rastro do vento e escolher as porções de luz e sombra que vão compor a obra imaginada. Jorge Amado não quis fazer excursões pelas estrelas. Talvez, caso tivesse nascido em algum principado, ele teria feito a opção de passear nas avenidas de um cenário abstrato. Mas o brilhante prosador bateu na porta do mundo e escolheu a cidade de Itabuna como berço. Bem criança ainda, foi viver a infância em Ilhéus sem sair do sul da Bahia. Na região do Cacau, ele viu o Brasil profundo. Alguns observadores da vida conseguem radiografar um país inteiro a partir da própria aldeia. Em Gabriela, Cravo e Canela, o autor descreveu uma das grandes mazelas brasileiras, a concentração de terras. O romance, de 1958, dialoga perfeitamente com o último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2017. De acordo com um estudo, aproximadamente 50% das propriedades rurais do país estão nas mãos de apenas 1% dos proprietários.
Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação.
Jorge Amado conseguiu uma proeza: manter a ternura que sensibiliza a alma humana e, ao mesmo tempo, descrever as durezas da vida urbana. Assim ele fez em 1937, quando Capitães da Areia chegou ao grande público. O romance apresenta a realidade de crianças abandonadas nas ruas de Salvador. Sem família, teto, escola e comida, os menores de idade eram conduzidos à margem da lei. Sobreviviam de pequenos furtos, eram iniciados muito cedo na vida adulta, flertavam com as perseguições policiais, sofriam a dor da indiferença, transitavam invisíveis aos olhos da fina flor da Bahia. Em entrevista, o escritor deixou transparecer as leituras que sempre fez da realidade.
O povo brasileiro vive numa situação de miséria tão grande, tão terrível, numa situação de opressão política tão terrível, que dá a impressão que é um milagre viver no Brasil, que esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço, que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa num país onde o povo é tão sacrificado.
Em Tenda dos Milagres surge um dos personagens preferidos de Jorge Amado. O nome dele é Pedro Arcanjo. Adepto do candomblé, filho das ruas, amigo dos malandros, escritor inspirado, símbolo de uma inteligência construída fora dos muros das academias. Pedro é um grito do Brasil para os brasileiros. Olhem para mim. Não esqueçam que a miscigenação me fez um país plural e moreno. Nas encruzilhadas tem muita gente boa e a cultura popular percorre todas as minhas veias. O professor de língua portuguesa e literatura, Leonardo Barbosa, nos conta alguns segredos da criatividade do pensador que jamais desprezou as próprias raízes.
Jorge, ele diz, né, que em determinado momento ele vai falar que nos livros dele o povo sempre vai vencer. Porque quando ele fala, eu não escrevo para a elite, eu não escrevo para a crítica, eu escrevo antes de mais nada para o povo. Só que para ele escrever para o povo, a literatura, eu não dava atenção à literatura hermética. Por exemplo, a literatura como Graciliano Ramos, né? Que se debruçava sobre o texto dele, que cuidava daquele texto, que revisava o texto, assim, muitas e muitas vezes. O texto do Jorge Amado, não. Ele é um texto quase orgânico nesse aspecto. Jorge, ele escreve basicamente no início da carreira um livro por ano. E era uma produção de observador. Um observador pelos olhos, mas um observador também pela escuta, né? Reza assim a lenda urbana que o Jorge Amado, ele saía pelas ruas do Pelourinho em Salvador e ia parando para conversar com o estivador, para conversar com a baiana do acarajé, para conversar com o vendedor ambulante, para conversar com as prostitutas, entrando nas casas das mães de santo e ouvindo essas histórias. Então, o Jorge, ele retrata na obra dele justamente essa oralidade, essa escutatória, né, em que ele foi um grande exemplo disso. Daí ele escreveu de fato para o povo. Eu percebi para um menino baiano, lá na década de início da década de 90, né, final da década de 80 e início de 90, que ler Jorge Amado era saber dos meus vizinhos, era saber do meu povo.
O planeta vive uma contínua revolução tecnológica. A inteligência artificial ganha a cada dia mais destaque no cotidiano das pessoas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google, 54% dos brasileiros declararam ter utilizado esse tipo de ferramenta em 2024. A média global foi de 48%. Nas páginas de Mar Morto, Jorge Amado apresenta uma realidade bem diversa na comparação com o cenário do século XXI. A obra descreve o dia a dia dos pescadores na Baía de Todos os Santos. Deixa transparecer o conhecimento vivo, fruto da experiência, do contato com as forças da natureza. No romance, vibra uma sabedoria ancestral, transmitida de pai para filho. São homens que olham para o tempo e interpretam sinais de ventanias e tempestades. Pessoas que não precisam buscar o calendário para descobrir a fase da lua. Simplesmente observam o céu. Nas correntes marítimas, deixam-se conduzir pelo brilho dos astros e, sem nunca terem participado de uma aula de física, deslocam os barcos nas águas e vão pescar de madrugada quando a brisa sopra da areia em direção ao mar e impulsiona as embarcações.
O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas.
Os livros de Jorge Amado venderam mais de 30 milhões de exemplares e foram traduzidos para quase 50 idiomas. Em 1961, o autor foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Ao redor do mundo, conquistou prêmios literários importantes, como Latinidade, na França, Pablo Neruda, na Rússia, Mediterrâneo, na Itália e Luiz de Camões, em Portugal. No Brasil, foi condecorado com o troféu Jabuti em duas oportunidades. O célebre autor desponta como um caso de sucesso em uma nação carente de políticas públicas de incentivo à leitura. São Paulo, por exemplo, é a cidade mais populosa da América Latina e tem menos de uma biblioteca por 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados em 2023 por meio da Secretaria de Cultura do município. Em 2024, o governo federal assinou um acordo de cooperação federativa para aperfeiçoar o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. O secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piuba, esclarece os objetivos do programa.
O governo federal, através do Ministério da Educação e Ministério da Cultura, vem construindo o novo Plano Nacional de Livro e Leitura como parte da Política Nacional de Leitura e Escrita, que traz para esses dois ministérios uma agenda importante para estabelecimento das metas nos próximos 10 anos, para a democratização do acesso ao livro, ou seja, implantação, modernização de bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, também para a ação da promoção da leitura dentro das escolas, mas também em outros ambientes culturais, também a dimensão da importância do desenvolvimento da economia criativa do livro, né? Ou seja, o governo brasileiro é o maior comprador de livros do mundo através do PNLD, tanto do livro didático como livro de literatura. Todas as bibliotecas públicas e comunitárias, a partir desse ano, já passam a receber também, através do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, do MINC, livros para atualização e ampliação dos acervos, bibliotecas municipais, estaduais e comunitárias. E, nos últimos anos, de uma maneira muito efervescente, se ampliou as feiras de livros e os festivais literários, onde boa parte dessas feiras e festivais são financiados pela Lei Rouanet, pelas emendas parlamentares e pelos projetos também que são executados no Ministério da Cultura em parceria com os estados e municípios através da Lei Aldir Blanc.
A obra de Jorge Amado ilustra as estatísticas do país. Atualmente, o Brasil é reconhecido como o celeiro do mundo. O país lidera as exportações de carnes bovina e de frango, suco de laranja, açúcar, soja, milho e café. Os dados estão presentes em um relatório de 2024, distribuído pelo Banco BTG Pactual. Apesar do desempenho agrícola, o país retornou ao mapa da fome em 2022. No parecer da Organização das Nações Unidas, 33 milhões de brasileiros não tinham o que comer naquele período. O amigo dos Capitães da Areia faleceu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Como legado, deixou mais de 30 livros abertos e uma mensagem de esperança que convoca o povo à transformação social. Os personagens reais que sempre cuidaram da terra precisam experimentar a alegria de dizer: eu piso no meu chão.
Eu não sou daqui.
Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Karine Melo. Trabalhos técnicos, Reinaldo dos Santos. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Todos os episódios do Brasil Cultural estão disponíveis no nosso portal para ouvir ou baixar em MP3 de graça. Você já sabe, basta acessar radiogov.ebc.com.br. Momento Serviço. E você aí, já fez a declaração de imposto de renda? Olha, longe de me causar alarde, mas o prazo está acabando, viu? 30 de maio é o dia fatal. Faltam só 8 dias para quem ainda não enviou enviar e evitar dor de cabeça com pagamento de multa. O último balanço da Receita Federal desta sexta-feira mostra que muita gente está deixando para a última hora. Dos 46 milhões de declarações esperadas pela Receita, 30 milhões foram enviadas, ou seja, faltam 16 milhões de contribuintes. Então não perde tempo e aproveita o fim de semana que vem para acertar as contas com o Leão. E o primeiro lote de restituição dos contribuintes prioritários que já enviaram a declaração lá no comecinho do prazo, em março, foi divulgado hoje. Mais informações em receita.fazenda.gov.br. E agora um assunto importante também, hein? Não deixe de se vacinar contra a gripe. Hoje, trabalhadores da indústria e bancários tiveram seu dia D de vacinação, graças a uma parceria do Ministério da Saúde com o SESI e a FEBRABAN. Mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, convoca toda a sociedade para tomar a vacina disponível em todo o país. Vamos ouvir.
Já começou a aumentar o número de internações, de casos graves e de óbitos por gripe, síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Já começou a aumentar em abril, no mês de maio. Então é o momento ideal para as pessoas se vacinarem. O vírus da influenza é o vírus mais comum hoje nos casos graves e nos óbitos. Já é o vírus que causa o maior número de óbitos e casos graves na síndrome respiratória aguda. Então esse é o momento.
E você, já consultou o resultado final da isenção da taxa do Enem 2025? Os candidatos já podem conferir se tiveram a isenção aprovada pela página do participante usando o login do gov.br. A próxima etapa são as inscrições que vão de 26 de maio a 6 de junho. As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro. A gente sempre está te mantendo informado aqui sobre o Enem no Assunto Federal. Fica ligado! Pagamentos do Bolsa Família de maio continuam. Hoje, quem tem o número de identificação social terminado em 5 recebeu o benefício. Na segunda-feira, é a vez do NIS, final 6. Vamos de Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 26, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 6. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E sextou aqui no nosso Assunto Federal. Volto na segunda-feira para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Bom fim de semana, Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.